Íamos começando. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a vossa disponibilidade para, num curto espaço de tempo, acederem à nossa solicitação e convite. Como já se aperceberam, estamos aqui no âmbito da 6ª Comissão de Economia e Obras Públicas e de um grupo de trabalho que foi constituído para a concretização de um, esperamos nós, e estamos a envidar esforços nesse sentido, para a concretização de um projeto de lei que contemple a regulamentação de combustíveis alternativos nos veículos, e portanto é com muito gosto que temos aqui a Associação Portuguesa de Veículos a Gás Natural. A delegação que tenho aqui a indicação que está presente é o engenheiro Henrique Marques dos Santos, o engenheiro técnico Gregório Laranjo, o engenheiro Jorge Figueiredo e o engenheiro José Costa Pereira. Olha, pronto, muito bem, tenho aqui esta indicação. Por parte dos grupos parlamentares, está presente a deputada Hortense Martins, do grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do grupo parlamentar do CDS, o deputado Agostinho Lopes, do grupo parlamentar do PCP, e eu próprio, Nuno Matias, do grupo parlamentar do PSD. E, portanto, é com muito gosto que os recebemos. Esta reunião, ficam também com a informação, será gravada para efeitos de acompanhamento por parte dos senhores deputados. Aquilo que eu vos propunho é que pudéssemos ter aqui uma primeira intervenção vossa de 10 a 15 minutos para expor a temática que entendam sobre estas matérias. Depois cada um dos senhores deputados usaria de um tempo, se possível não superior a 5 minutos, e dar-vos então depois a palavra final para durante 10, 15 minutos poderem acrescentar mais alguma coisa que entendam relevante. Sendo que o nosso objetivo, como já se aperceberam, é tentar dinamizar um projeto de lei que dê resposta ao setor e àquilo que aparentemente ainda existe de menor incentivo ao uso de combustíveis alternativos. Portanto, nós queremos que o projeto de lei possa dar essa resposta e salvaguardar que com isso podemos também ajudar a combater um pouco aquilo que é ainda hoje um fator de travão do crescimento económico potencial da nossa economia, que é a forte dependência energética, e com isso tentarmos assegurar um conjunto alargado de diversificação de fontes de energia que ajude ao funcionamento da nossa sociedade e a robustecer a nossa economia. Portanto, passava-vos a palavra desde já, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Pedia só que se fosse identificando para efeitos da gravação. Muito obrigado.
Henrique Marques dos Santos, Presidente da Associação de Veículos a Gás Natural. Senhores deputados, boa tarde. E como Presidente do Conselho de Administração da Associação Portuguesa de Veículos a Gás Natural, não posso deixar de agradecer à Comissão de Economia e Obras Públicas o amável convite feito a esta associação para participar nesta reunião. O gás natural é hoje em dia dos combustíveis alternativos à gasolina e ao gás óleo, tradicionais combustíveis, aquele cuja utilização tem tido maior expansão em todo o mundo. Infelizmente, e no tocante à sua utilização em veículos, foi totalmente ignorado pelos nossos governantes até agora, que nunca consideraram as suas vantagens, nem sob o aspecto económico, nem sob o aspecto ambiental, nem tampouco uma diversificação energética que seria sempre desejável. Antes de terminar, quero apenas apresentar os restantes membros do Conselho de Administração, que já foram aqui indicados, que estão aqui presentes, o Dr. Jorge Figueiredo, o Engenheiro Gregório Lange e o Engenheiro Costa Pereira. E, se me permitem, agora passo a palavra aqui ao Dr. Jorge Figueiredo, que abordará temas que consideramos serem do maior interesse para a consecução dos vossos objetivos. Muito obrigado.
Bem, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero aproveitar esta oportunidade para falar não só do tema deste grupo de trabalho, que é dos GPLs, como ampliar um bocadinho o escopo dos trabalhos para falar de combustíveis alternativos em geral e das boas soluções para em termos de combustível alternativo.
Mas se me permite, e não querendo de modo algum sequer cortar a linha de raciocínio, aquilo que já estamos a falar é de um projeto que envolva mesmo combustíveis alternativos, ou seja, já não estamos a falar apenas do GPL. Portanto, no âmbito deste grupo de trabalho,
Excelente.
Foi exatamente por isso que fomentámos isso.
Muito bem, excelente. Ótimo. Então, preliminarmente, eu gostava de falar... Então, para de início, convém estabelecer alguns factos e ver algumas das diferenças entre o gás natural e o GPL. A primeira é que, como o nome indica, o gás natural é um produto natural. E o GPL é um resultado de uma fabricação, de uma refinação do petróleo com um longo processamento. Segundo, o gás natural é constituído basicamente por metano, que é a molécula é o CH4, ao passo que o GPL é a mistura do propano e o butano. E vendo os símbolos químicos dessas moléculas, verificamos que o gás natural é o menos poluente de todos os combustíveis que existem, porque só tem um único átomo de carbono, ao passo que o propano tem 3 e o butano tem 4, e se formos ver o gasóleo, então, é uma quantidade enorme de moléculas, para aí umas 11, 12 ou 13, se eu bem me lembro. Outra diferença, há o gás natural em abundância, felizmente, no planeta Terra. Temos gás natural à fartazana para muito tempo. Além disso, além de já termos gás natural em abundância no nosso planeta, o gás natural pode ser produzido, pode ser fabricado, é o chamado biometano, produzido a partir de resíduos. Existe um gás natural de origem não fóssil, mas não existe um petróleo de origem não fóssil. Né? Então, o biometano é a mesma coisa que é tudo CH4, tanto a gente põe o bio na frente, só para dizer que tem uma origem biológica. Neste momento, todos os países do mundo que já têm um mínimo de consciência acerca do pico petrolífero, e já vamos falar disso daqui a bocadinho, promovem ativamente a utilização dos veículos a gás natural. Isso é, primeiro, para reduzir a extrema dependência do petróleo e como uma medida para minimizar os impactos que virão aí e a curto prazo do pico petrolífero. Portanto, eu insto a Assembleia da República que facilitem efetivamente a utilização do GPL para os utilizadores. Não temos objeção nenhuma, estamos de acordo com isso. Mas que trate também do que é mais importante, que é a promoção da utilização do gás natural nos transportes. E, como verão adiante, o GPL é a fração mínima dos combustíveis utilizados nos transportes, na matriz energética dos transportes. E no fundo, só serve para veículos particulares e ligeiros. Só serve para veículos ligeiros e não para o transporte pesado. E 80% dos combustíveis utilizados em Portugal nos transportes são em veículos pesados. E o restante em todos os outros. Agora vamos ver a questão do pico de Hubbert. O problema do pico petrolífero. O problema do pico petrolífero são dois, na verdade. Há um problema de estoque, que são as reservas de petróleo que ainda existem no mundo e que já se pode apontar o fim, é para aí 40 ou 50 anos ou coisa assim. Vocês podem dizer, ficar muito tranquilos, dizer, 40 ou 50 anos ainda é muito tempo. Não, mas há outro problema, que é um problema de fluxo. Que o fluxo é o problema da capacidade de extração de petróleo no mundo. Esse limite de capacidade de extração já está a ser atingido. E por isso mesmo, nestes últimos anos, a produção mundial de petróleo está estagnada. Nós estamos numa banda de flutuação que vai entre os 82 e os 86 milhões de barris por dia. E há vários anos assim, a produção não está a aumentar. E muito provavelmente, eu diria quase que uma afirmação, quase como uma certeza, não pode aumentar muito mais. Nós estamos no limite máximo da produção possível. pode ainda haver muito petróleo lá debaixo da terra, mas o nosso problema é a capacidade de extração. Esse é o problema do fluxo. E o problema do fluxo é imediato, o problema do estoque, ou seja, as reservas, é a prazo de umas poucas décadas. Podemos aqui, neste outro gráfico, fazer uma comparação entre a produção mundial de petróleo, essa linha vermelha, que se vê que está estagnada, ali o gráfico começa em janeiro de 2000, mas até agora. Mas até a estagnação começou antes. E consequentemente, as oscilações brutais de preço. Os economistas, digamos, vulgares, dizem, não sei o quê, aumenta o preço, então aumenta a produção. Mentira, não é possível, mas já não é possível aumentar mais a produção de petróleo em quantidades significativas. Agora eu queria chamar a atenção para esta tabela, que é impressionante, e foi extraída, foi eu construí com dados oficiais da Direção-Geral de Geologia e Energia. Verifiquem, primeiro ponto importante para chamar a atenção, entre 2002 e 2011, os preços do gás natural importado por Portugal aumentaram cerca de 98%. No mesmo período, os preços do petróleo importado por Portugal aumentaram 241,6%. Só isso, esse pormenor, já indica que vale a pena, que é altamente desejável e por razões puramente económicas e de balança de pagamentos, substituir nos transportes, substituir petróleo, combustível, refinados de petróleo, por gás natural. E chamam a atenção também, para o último ano, as importações de petróleo de 2010 para 2011 diminuíram 4,9%. No entanto, a fatura respectiva, em euros, aumentou 28,5%. Nós não sabemos o que virá no fim de 2012, 2013, 2014. Se viram o gráfico anterior, viram as oscilações brutais de preços. Portanto, temos uma tendência firme para a alta de preços. E, muito provavelmente, o mundo caminhará e entrar em outra discussão, uma política de stop and go, abaixa um bocadinho o preço do petróleo, a economia começa a crescer, depois ela cresce e vai assim numa ida e volta. Bom, adiante. Agora vamos ver as várias alternativas possíveis em termos de combustíveis. Vamos ver, o gasóleo. O gasóleo é uma solução que se pode dizer geral, serve para tudo. Serve desde os veículos ligeiros até os pesados. A gasolina é um combustível mais adequado para os ligeiros. O elétrico, idem, eu diria até que no elétrico, nos casos super ligeiros, as scooters, aqueles ultra leves, não é? O GPL, mesma coisa, é também, sobretudo, para veículos ligeiros. Não há grandes fabricantes no mundo de caminhões, de caterpillars, de coisas GPL. Finalmente, entramos no gás natural, que pode ser comprimido ou liquefeito. O gás natural comprimido é uma solução que dá desde ligeiros até pesados. Pesados, atenção, que circulem num raio de até 200 km em torno de um ponto de abastecimento, não é para longo curso, GNC, tem um problema de autonomia. E temos a outra alternativa, que é do GNL, o gás natural liquefeito. Esta, aí, temos uma autonomia total, autonomia que se quiser. Um caminhão TIR carregado, pesado, aí com apenas um reservatório de GNL, anda 700 km na estrada. Se pusermos dois, são 1.400 km. Portanto, não temos problema absolutamente nenhum de autonomia. Isso até dá, isso entronca até com a ideia da criação de rodovias azuis, que eu vou falar adiante. Porque, portanto, por que é que os VGN são a melhor alternativa? Porque são generalizáveis. Nós podemos, no imediato, no imediato, que é uma forma de dizer, num prazo relativamente curto, substituir toda a classe de veículos, pesados ou ligeiros, de longo curso ou curto raio de ação. Claro que um governo inteligente preparará um programa de prioridades, e eu, se fosse para começar fazer um planeamento disso, começaria pelos pesados, que são o que se consomem a maior parte dos combustíveis em Portugal. Segundo ponto, isto não é, os veículos a gás natural não são um objeto de investigação científica. É uma tecnologia completamente dominada, segura, absolutamente precisa, dominada. Não há nada que saber. Aliás, no século XIX, o primeiro veículo de combustão interna que existiu, do outro Lenoir, era um veículo a gás, não era gasolina. No século XIX nem sequer existia gasolina. Portanto, é uma solução que já está acessível. O custo dos próprios veículos é equivalente ao custo dos veículos convencionais, com combustíveis a gasóleo ou gasolina. Eles são ecológicos, contribuindo para a qualidade do ar. Nós até participamos de um projeto lá no Vale do Sousa, no Vale do Ave, no norte do país, em que a comissão da Universidade de Aveiro, recomendava a generalização no Vale do Sousa, no Vale do Ave, de veículos a gás natural. No entanto, foi feito no âmbito da CCDR do Norte, mas houve uma certa inércia das câmaras municipais envolvidas. Os veículos a gás natural podem funcionar com combustível renovável, o que já acontece no sul da Suécia, onde há milhares de veículos de automóveis da Volvo funcionando a biometano. Isso já não é uma previsão, é um facto que já acontece. E porque temos que preparar alternativas para o mundo pós-pico petrolífero. Isto é absolutamente estratégico. Hoje, grandes países do mundo, como os governos da Austrália e de outros, e o Parlamento Britânico, o Parlamento Britânico tem uma comissão ad hoc só para estudar o pico petrolífero e suas consequências e as medidas para minimizar. Portanto, uma das principais medidas é para reduzir o impacto, e esse impacto vai incidir sobretudo nos transportes, porque os transportes não têm muitas alternativas, a não ser o gás natural, é exatamente essa substituição que nós defendemos. Toda a Europa já avança nesse sentido dos veículos a gás natural, só menos em Portugal, lamentavelmente. E para isso é uma coisa muito simples: o livre jogo das forças de mercado faz tudo, desde que haja postos de abastecimento de gás natural comprimido ou liquefeito. A Suíça, que é mais pequenina em território do que o Alentejo, talvez, já tem 122 postos de abastecimento. A Suécia tem 134 postos, já tem um programa de metano não fóssil. A França tem um plano para todas as autarquias. Aliás, todas as grandes cidades francesas, os autocarros, já estão a gás natural. A Noruega, que é um país exportador de petróleo, já está a converter a frota de Bergen e depois vem outras cidades. Na Espanha, todos os caminhões de lixo de todas as cidades espanholas já estão em gás natural. E em Madrid, os autocarros, há uma lei municipal proíbe os autocarros de Madrid, os novos autocarros, de serem a gasóleo ou os autocarros ou táxis a gasóleo. A Itália já tem uma frota de quase 700 mil veículos, com rede de 770, a Alemanha com 900 postos, só nós, em Portugal, que vergonhosamente só temos 5 postos neste país. E mesmo assim, não são em regime de serviço público. Este último número, 14,6 milhões em circulação no mundo, aumenta todos os anos. Todos os meses há um acréscimo. Nós, no entanto, tristemente, estamos estagnados. Os veículos a gás natural arrancaram muito bem em Portugal, com as frotas da STCP, depois da Carris de Lisboa, dos transportes urbanos de Braga, mas depois estagnaram por muitas razões. Atualmente temos um número insignificante, apenas cerca de 500 veículos a gás natural, num parque automóvel que em Portugal é da ordem de 5 milhões de veículos. Isso deve-se muito aos governos que deram incentivos a projetos absurdos e que não estimularam as alternativas sérias, como os VGNs. E, sobretudo, estes governos que têm ignorado sistematicamente o pico de Hubbard. No entanto, nós estamos desperdiçando os recursos que temos. Portugal e a Península Ibérica é o lugar mais privilegiado do mundo, de todo o planeta, em termos de gás natural liquefeito. Nós temos uma superabundância de terminais metaneiros na Península Ibérica, de gás natural liquefeito. No entanto, estamos aproveitando o GNL, que tem uma densidade de energia fantástica, monstruosa. Um metro cúbico de GNL equivale a 600 metros cúbicos de gás natural em fase comprimida. Estamos desperdiçando porque diluímos, porque reconvertemos para a fase gasosa para injetar nas redes. Ora, o GNL tem valor em si mesmo. Se temos um produto concentrado, é absurdo estar a desconcentrá-lo. Temos que aproveitar o GNL nos transportes. Uns poucos postos de abastecimento de GNL no país, pomos todo o transporte pesado de caminhonagem em Portugal em GNL, com grande vantagem económica e ambiental. Isto aqui, esse mapazinho, dá uma ideia do número de postos, dos terminais receptores de GNL que existem na Europa. Podemos ver que só aqui na Península Ibérica temos 7 terminais e mais um proposto ali na Galiza. São esses quadradinhos vermelhos, são os terminais existentes, e os propostos são as rodelinhas amarelas. Agora, até agora só falei de problemas, agora eu vou falar de um não problema. O não problema... Tá bom, eu vou acelerar um bocadinho. O não problema é as fábricas, já tem uma ampla gama de VGNs de toda a espécie, ligeiros ou pesados. Portanto, é preciso e é urgente que a Assembleia da República e o Governo tomem consciência plena do que realmente é importante em matéria de energia e transportes. Tratar do GPL é correto, não temos objeção nenhuma, mas não se deve ignorar aquilo que é realmente decisivo para o futuro do país. E o decisivo no futuro do país, em termos de transportes, é o gás natural. Nós, atualmente, continuamos a marchar em sentido contrário da Europa. Toda a Europa avança, e o resto do mundo também, nos veículos a gás natural. Menos nós aqui, estamos estagnados, só com 5 postos. Isso aqui são, eu vou passar por cima, que são pormenores técnicos, eles podem, os veículos a gás natural podem ser dedicados, bifuel, dual fuel, já que estamos com pouco tempo, eu passo por cima. Barreiras aos VGNs. Temos em Portugal um mercado dos combustíveis oligopolizado. As empresas petrolíferas, que são as donas dos postos que existem no país, postos de combustíveis, não estão interessadas, estão interessadas em atrasar tanto quanto possível a generalização dos VGNs. Poderiam dizer, mas vocês poderiam fazer outros postos fora dos postos existentes de gás. Sim, senhor, poderíamos, mas o custo dos terrenos urbanos em Lisboa ou no Porto é proibitivo. Não, se tivermos que comprar um terreno para pôr um posto só para gás natural, bolas, o negócio torna-se ruinoso. Não temos inexistência de apoios estatais e de uma política favorável aos VGNs. Por exemplo, o CREM, por exemplo, nem sequer contempla os veículos a gás natural e os postos de abastecimento, é uma vergonha. A inconsciência, não sei se deliberada, quanto ao pico de Hubbert e a situação energética mundial, é outra barreira, e, finalmente, a fraca situação financeira das empresas de transportes de passageiros. Não é por acaso que as únicas empresas que dispõem de autocarros a gás natural são empresas municipais. As empresas privadas não têm vão comprar autocarros usados na Alemanha, que já rodaram meia dúzia de anos, e chegam aqui em Portugal, rodam mais 10 ou 15, e, portanto, é assim que elas vão sobrevivendo. E, finalmente, temos a tristíssima notícia do aumento da taxa do IVA do gás natural em outubro do ano passado. Eu penso que, pelo menos para o gás natural, para os transportes, o IVA deveria voltar a ser a taxa reduzida. A nossa associação funciona como consultora também, fazemos projetos para terceiros. Isso aqui foi um projeto que fizemos para um conjunto de municípios. Aqui podemos, é só para ter uma ideia das questões envolvidas num projeto, desde a aquisição dos veículos, a redes de postos, procedimentos, a economia e tudo isso. Adiante. Este foi outro projeto que nós fizemos para 200 táxis. Verifiquem só a TIR, que deu 105%. Uma TIR invejável, né? O nosso papel é estimular as iniciativas locais para instalar postos, tanto de uso público como privado. Atuamos como consultores também. Elaboramos projetos, são projetos mais difíceis que têm de fazer do que os projetos normais, porque têm, normalmente pensa-se só do lado da oferta ou só do lado da procura. Aqui, neste tipo de projetos, temos que integrar as duas coisas. Além disso, colaboramos no sistema de normalização do Instituto Português da Qualidade, somos a antena, a representante em Portugal da Associação Europeia dos Veículos a Gás Natural. Estes são alguns dos nossos associados. E o último, do canto inferior direito, é um Golf Variant, é uma empresa de táxis que não tem logotipo, por isso, como ela não tinha logotipo, nós pusemos o próprio veículo que ela tem, que é um Golf Variant a gás natural também. Nós fazemos uma revista que vocês oferecemos aí, os dois últimos números. Também temos um dicionário técnico do gás veicular. Todos os novos associados recebem o exemplar. Bem, eu creio que consegui cumprir o meu horário.
Com alguma tolerância. Muito obrigado pela exposição inicial.
Estou à disposição, claro, para todas as perguntas.
Muito obrigado. Estamos. Deputado Hortense Martins.
Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos estimados convidados e a forma como acederam rapidamente a estes pedidos de audiências que nós solicitamos na sequência do agendamento também do nosso projeto sobre o GPL e que os senhores depois também me tiveram a simpatia de me endereçar uma carta exatamente a fazer referência à necessidade da abordagem também ao gás natural. Depois, no decorrer do processo legislativo que é agora na especialidade e por... digamos, conversas e de alguma concordância entre todos nós, estamos num grupo de trabalho precisamente para aprofundar estas matérias e perceber a melhor forma de legislar, aproveitando para resolver alguns dos problemas que possam, digamos, existir sobre estas matérias. Porque, como sabem, o nosso projeto do Partido Socialista tratava somente da questão do GPL e que os senhores também reconheceram que era uma boa solução, que não tinham nada a obstar a ela, mas que, no entanto, haveria a questão também a atender do gás natural. Pelo que percebemos, e os problemas são completamente diferentes, não têm a ver um problema com o outro, os problemas que existem de entrave ao uso do GPL são sobretudo a questão do uso do dístico e do estacionamento em subterrâneos, em parques subterrâneos. Aqui não será tanto isso, mas mais do apoio, pelo que percebi também da vossa exposição, o apoio a este novo, a esta forma de combustível, digamos assim, e que tem as vantagens que referiram aqui na vossa exposição, que depois nos será com certeza distribuída para maior detalhe. Nós, no desenvolvimento... Ah, já foi? Pois, eu não tive oportunidade ainda de ver, porque temos estado desde manhã em reuniões e não consegui ainda ver. Digamos que as vossas questões são mais, pelo que entendi, questões de ordem de favorecimento, estímulo, a questão da rede, da existência da rede e de apoio a essa mesma rede, e a questão do estímulo fiscal também à utilização do gás natural, que são, pelo que percebi também, os óbices à utilização deste combustível. E, sabendo nós que o grande problema em termos de custo e de eficiência, que tem a ver mais com os pesados, com os transportes e, portanto, com todo o parque automóvel, mas de pesados que tem a ver com esta forma e não com o GPL, não é? Porque, como muito bem explicar. Portanto, nós nesta abordagem, há pouco o Sr. Deputado Nuno Matias do PSD, mas que está aqui também a exercer funções de coordenação deste grupo, fez referência a outra situação. Nós temos na mesa, portanto, o nosso projeto do GPL, o projeto de resolução do CDS, que também versa sobre o GPL, e agora, digamos, uma proposta que está, que os grupos da maioria estão também a tentar trabalhar no sentido de chegarmos a algum acordo, mas alargando para regulamentação, etc. Pronto. Depois, evidentemente que nessa proposta, e por isso nestas audiências, também o... Nas quatro entidades que decidimos ouvir, a vossa tinha que ser considerada porque nós decidimos alargar esse âmbito. Portanto, o que depois seria útil era ver neste resultado, desta nossa proposta também, o que é que os senhores poderão dizer relativamente a esta proposta de solução, antes de terminarmos o processo legislativo. Tendo em conta também que é nosso objetivo não demorar e agilizar, digamos, este processo legislativo, porque também, mesmo esta nossa iniciativa do GPL, já está há algum tempo parada, não, mas desde que foi agendada para plenário na comissão para podermos trabalhar. Portanto, eu sinceramente ouvi, não tenho grandes questões a fazer-vos, acho que mesmo que não seja através de uma reunião, os senhores poderão também depois dar-nos os vossos contributos à proposta de solução que poderá sair deste grupo de trabalho, e era só o que eu tinha a dizer nesta primeira fase. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar os nossos convidados, agradecer-lhes a informação e a exposição que aqui trouxeram. Dizer-lhes que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista há muito que apresenta nesta Casa projetos para alargamento da rede de gás natural comprimido e, por essa via, alargar, expandir o uso, que é certamente uma das limitações presentes a uma maior utilização do gás natural no transporte rodoviário no nosso país. Portanto, temos vindo, infelizmente, não temos tido êxito nas nossas iniciativas legislativas nessa matéria. Esperemos que agora se possa abrir um novo caminho. Eu diria, se citasse a Bíblia, diria que, como os caminhos do Senhor são ínvios, pode ser que através da discussão das melhores facilidades e condições de aparcamento de veículos que utilizam combustíveis gasosos, nós cheguemos a uma expansão, portanto, ao incentivo e à expansão do uso do gás natural líquido ou comprimido no transporte rodoviário, por todas as razões que são conhecidas, claramente uma grande e boa alternativa aos combustíveis tradicionais, ao gasolina e ao gasóleo, particularmente num quadro em que todos reconhecem que há uma situação oligopolista neste mercado e, portanto, até esta diversificação do ponto de vista dos preços dos combustíveis é certamente uma questão importante. Eu só gostaria de lhe colocar duas questões muito simples. Uma que se liga com o preço do gás natural e que estranhamente vai sendo dado como um facto consumado sem qualquer explicação, que não nos parece sustentável, e perguntava-lhe se há alguma razão para que o preço do gás natural no nosso país esteja indexado aos preços do petróleo, porque é certamente um fator a condicionar o próprio preço do gás natural. Uma segunda questão, já tem sido levantada aqui noutras audições, mas que se liga exatamente a este projeto de lei, é este. Gostava de ter uma ideia relativamente a este projeto de lei, uma outra legislação, certamente o problema põe-se no mesmo termo. Tanto quanto sabemos, até esta altura, a abordagem do quadro legal, do quadro legislativo para o gás natural e para o GPL, o gás de petróleo, tem tido um quadro legislativo diferente. Portanto, não tem tido uma abordagem nos mesmos documentos legislativos, nas mesmas portarias, nos mesmos decretos-leis. Portanto, tem tido uma abordagem separada. Se há alguma razão para isto, ou se, pelo contrário, de facto, por exemplo, neste caso do aparcamento e das condições de facilitação do uso deste tipo de veículos, se percebe a presença integrada, digamos assim, da mesma legislação para estes veículos, quer sejam com GPL, quer sejam com gás natural comprimido ou liquefeito. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar membros da associação, agradecer a presença, a explicação que foi dada e esta apresentação. Dizer também que o CDS apresentou um projeto de resolução, nomeadamente, o aspecto principal era a possibilidade e portanto, através do projeto de resolução, pedindo ao Governo que tomasse iniciativa legislativa no sentido de permitir que se estacionassem viaturas a GPL nos parques subterrâneos e também que parecesse retirada o autocolante dessas mesmas viaturas. Isto, do nosso ponto de vista, por haver aqui uma estratégia algo discriminatória e que, atendendo àquilo que tem sido a evolução também tecnológica e aquilo que permite, em termos de segurança, nestes veículos, que se tornava, se calhar, já desadequado. E numa fase em que devemos incentivar e facilitar às pessoas e terem uma liberdade de escolha naquilo que são os combustíveis, e atendendo também ao facto do aumento significativo dos combustíveis, não fazer muito sentido estar a criar estes constrangimentos. Numa fase posterior, também o Partido Socialista apresentou, neste caso, um projeto de lei, e foi possível já, também com um conjunto com as outras forças políticas, criar e está aqui, já foi falado há pouco pelo Sr. Coordenador, uma proposta que, neste caso, é conjunta entre o CDS e o PSD, e nesta proposta, provavelmente ainda não tiveram acesso à mesma, porque ela tem estado aqui em fase de acertos, há aqui também já uma preocupação, e resolvemos incluir também, em relação ao gás natural comprimido e liquefeito, portanto, o GN. Precisamente vai de encontro, julgo eu, àquela que foi a exposição aqui feita, uma preocupação, efetivamente, ambiental, acho que tem que ser uma preocupação de todos e cada vez mais. Aliás, eu acho que a questão do GPL, se nós numa primeira fase pudéssemos quase substituir o autocolante, em vez do GPL tem aquele aspecto depreciativo, e, portanto, que todos fogem desses veículos, era quase substituir, mantendo as mesmas letras, garantir um planeta mais limpo. E, portanto, se calhar, indo por um lado mais positivo. De qualquer forma, cuidado também das preocupações que aqui deixaram, e como é óbvio, aquilo que grande parte desta exposição vai muito para além do âmbito deste grupo que aqui foi criado. De qualquer forma, como é óbvio, penso que todos os grupos parlamentares vão ter essa situação em conta e temos que analisar em termos futuros aquilo que poderá ser feito nesse sentido. É óbvio que houve muitas soluções que entretanto foram encontradas ao longo do tempo, uma aposta mais nos carros elétricos, uma aposta mais nos veículos a gasóleo, portanto isto tudo terá que ser equacionado. Há muito a fazer, é importante também implementar isto ao nível dos transportes públicos, acho que há muito por fazer, portanto, mas não diretamente aqui, neste grupo de trabalho. De qualquer forma, em parte, a pergunta que tinha para fazer já foi, de certa forma, adiantada pelo deputado Agostinho Lopes. Queria, no entanto, porque temos e temos nestas audições a questão da segurança, do estacionamento dos veículos. Há legislação diferente, mas também era importante aqui uma explicação. Os veículos equipados com o gás natural, se do ponto de vista de segurança, se há algum problema, explicando se calhar um bocadinho mais detalhado o funcionamento, o que é que os diferencia dos veículos equipados a GPL, como é que é, se é fácil ou difícil uma adaptação do veículo com outro tipo de combustível neste sistema, através do gás natural, portanto, perceber um bocadinho aqui que implicações é que isso pode ter e se efetivamente podemos, em termos de projeto de lei também, de certa forma, incluir quer um tipo de combustível, quer o outro, e portanto penso que era importante também termos aqui uma noção exata que, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de circulação, que não há aqui nenhum problema. A questão dos postos, só se é possível ou não, eu penso que não, adaptar um posto existente, o que é necessário para tomar um posto de abastecimento de gás natural. E basicamente eram estas as duas questões que queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem agora também muito rapidamente, até porque muitas das perguntas foram feitas, dar apenas um enquadramento que tentei ali em passado também dar quando da sua intervenção inicial, mas como já perceberam, o grupo de trabalho resultou de duas iniciativas, uma do CDS com projeto de resolução e outra do PS com projeto de lei. Foi entendimento, e foi entendimento nosso, do PSD desde o início, até porque sabíamos que o próprio Governo estava a promover e a construir uma solução legislativa que englobasse o GPL, mas também o gás natural. E desde o início sempre pugnámos porque não ficasse de fora aquilo que nos parece que deve ser um enquadramento legislativo que seja, ao fim e ao cabo, e numa primeira fase, e era isso que eu também queria realçar, que neste momento aquilo que estamos a tratar é de regulamentar numa primeira fase aquilo que é a utilização de combustíveis alternativos nos veículos automóveis. E é isso que está aqui em cima da mesa neste grupo de trabalho, sendo que a proposta que está a ser discutida e, portanto, iremos consensualizar no sentido de vos fazer chegar também um draft, ao fim e ao cabo, daquilo que é o projeto eventualmente apresentar do ponto de vista conjunto, substituindo aquilo que eram as iniciativas iniciais, ou não, mas isto é o que está neste momento em cima da mesa, de forma a regulamentar aquilo que é a utilização do GPL, mas também do gás natural, porque entendemos que após a regulamentação deste tipo combustíveis alternativos, aí sim podemos passar e futuramente tentar promover, dentro daquilo que é o tempo e o momento que vivemos, mas tentar aí sim incentivar a utilização. Porque, e nós sabemos que no caso do GPL, não no caso do gás natural, havia um conjunto de constrangimentos de utilização e de acesso a determinado tipo de espaços, que era um fator de discriminação negativo que não incentivava a utilização, bem como no caso do gás natural, percebemos que do ponto de vista da disseminação de postos de abastecimento e de uma rede articulada de abastecimento, também ela, por não existir, não incentiva também a massificação do uso desse combustível alternativo. E, portanto, aquilo que queríamos deixar bem claro, e neste momento muito estruturado, é um regulamento em relação à utilização destes combustíveis alternativos, de forma a que fique claro que são alternativas válidas, que podem ser tendencialmente massificadas e que com isso ajuda a combater aquilo que é um fator de dependência energética que tem custos e, como aqui foi dito, acaba por ter um efeito de travão do crescimento potencial da nossa economia. E por isso deixava só uma pergunta que entronca naquilo que já foi dito pelo deputado Agostinho Lopes e pelo deputado João Paulo Viegas, mas que eu gostaria que fosse sistematizado, se possível. Vocês falam, em dado momento da apresentação, que os custos dos veículos a gás natural são equivalentes ao de outros veículos, a outros, percebi eu, que utilizam outros combustíveis. A minha questão é, para além dos custos do próprio veículo, qual é o custo do meio combustível gás natural, por comparação, por exemplo, com o GPL, por comparação, por exemplo, com o gasóleo ou com a gasolina. Porque isto também é importante, já agora, como informação adicional, não é que seja relevante para a regulamentação da utilização, mas poderá ser relevante futuramente em futuras iniciativas, no sentido de tentar promover a sua utilização e o incentivo à sua utilização, que não é este o âmbito deste grupo de trabalho, volto a reafirmar, mas que pode ser o pontapé de saída para futuras iniciativas. Muito obrigado.
Tem como
resposta? Dia só então 10 minutos, temos às 8.
10 minutos. Muito rapidamente, em relação a perguntas, se me permitem, perguntas que foram feitas, eu ia passar aos meus colegas aqui da Associação a resposta. Uma delas era a questão posta pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, quer dizer, que era a relação da indexação do preço que pedia ao engenheiro. Hoje é Costa Pereira, quer dizer... Não, é lá, verde.
Aqui, fantástico. Muito bem, portanto, respondendo, eu venho da Galp, Gás Natural, portanto, do grupo Galp Energia, e sou o representante aqui na associação, indicado pela Galp, portanto, ia passar a responder concretamente à questão do Sr. Deputado Agostinho Lopes, relativamente ao porquê da indexação ao Brent, e é uma razão relativamente simples. Os contratos de gás que entram neste país são contratos de largo prazo. Portanto, enquanto que no mercado do óleo, do petróleo, é um mercado relativamente líquido, ou seja, se eu quiser comprar 50 mil barris, consigo comprá-los agora, no mercado do gás não é assim. Portanto, normalmente são contratos de largo prazo. E, no início, uma vez que o mundo primeiro funcionou a petróleo e agora está a funcionar a gás natural, no início, os países produtores, para justificar o investimento e para garantir alguma aderência àquilo que era o mundo do petróleo, indexaram eles próprios o seu preço de venda ao Brent, ao petróleo, qualquer que seja o Brent. O que é que acontece? Hoje, quando a Galp Gás Natural, e não só, e portanto todos, a grande maioria dos restantes comercializadores, quando fazem compras de gás, esse gás está indexado na sua origem a Brent. E perguntará ao Sr. Deputado, mas 30 anos depois ou 40 anos depois mantém-se esse paradigma? E a resposta é sim, mantém-se. E, portanto, aquilo que nós fazemos, porque não somos produtores, é, no fim do dia ou no fim da linha, indexar também os nossos contratos a produtos derivados do petróleo, não tendo, e como o Sr. Deputado muito bem diz, rigorosamente nada a ver. São produtos distintos, só que esta indexação, historicamente, é assim que ela acontece, e elaboramos muito mais do que isto. E depois sim é possível trabalhar esta indexação na origem ao petróleo e transformar noutra coisa qualquer. Nós, no caso da Galp, e que temos alguns clientes aqui, entronca também a resposta naquilo que eu vou dizer, naquilo que o Sr. Deputado Nuno Matias questiona, que é em relação ao pricing do gás e como é que ele funciona. Nós depois podemos inventar e pegar num produto que nós temos, que compramos indexado a Brent, e depois vendê-lo indexado ao que nós quisermos. Nomeadamente aqui faz sentido que seja o gás óleo. Dir-me-á o Sr. Deputado, mais uma vez, mas porquê o gás óleo? Porque é aquilo que os taxistas ou os utilizadores estão habituados a consumir. Portanto, se eu consigo garantir que tenho, enfim, fazendo uma indexação simples, que o preço do gás natural é 80% do preço do gás óleo, aquilo que o cliente final percebe é que tem sempre um preço abaixo do custo do gás óleo, e isso é confortável, enfim, e pode ser uma boa forma de lançar o produto. Portanto, não sei se respondi à sua questão, Sr. Deputado. Em relação ao pricing do gás, neste momento, enfim, enquanto nós temos um preço de bomba para o gasóleo e para a gasolina, já não temos o preço máximo de venda ao público como tínhamos quando o mercado dos combustíveis não era liberalizado, não era completamente liberalizado, mas temos, de facto, um preço de referência. No gás não temos isso. E não temos isso precisamente porque não há ainda postos públicos. E nós temos a Galp, gás natural, que abastece neste momento a frota dos SCP, que tem 200 e não sei quantos autocarros a gás natural, a frota da Carris, que tem também umas boas dezenas, e depois mais estes veículos. Aquilo que nós fazemos é uma análise da rentabilidade de cada estudo, de cada caso per si. Ou seja, nos STCP nós sabemos quanto é que vale o investimento, sabemos quais é que são os custos que estão em cima daquele projeto, sabemos qual é o preço de compra e, portanto, conseguimos montar um business case, para usar um palavrão. Depois, como não temos postos públicos, acontece que os clientes finais, os taxistas, o carro do próprio Dr. Jorge Figueiredo, que é gás natural, que vão abastecer... que vão abastecer depois a estes postos que não são públicos. E, portanto, aquilo que acontece é que, em cima do preço a que nós fornecemos o gás natural, existe depois uma quantidade de prestação de serviços que, neste caso, em Lisboa, a Carris presta. E, portanto, não existe hoje um preço que nós possamos dizer que seja comparável com o gás óleo. Estamos a trabalhar nisso, até porque, paralelamente, queremos não só aproveitar esta oportunidade legislativa que coloca o gás natural também neste projeto, e que acho, do meu ponto de vista, é fantástico aproveitar esta, passa a expressão, boleia, e queremos também, de uma vez por todas, dar o pontapé de saída nos postos públicos. E aí sim teremos que ter um pricing, portanto, aí teremos que ter um preço que será muito provavelmente indexado ao gás óleo, quase de certeza. É aquilo que nós na Galp achamos que faz sentido nesta altura do campeonato, e pronto, e de facto é o que queremos fazer a partir do momento em que esteja, porque a Galp Gás Natural tem neste momento um budget para começar a pôr este projeto a andar. Portanto, vamos acabar com a história da pescadinha do rabo na boca, que é: não há veículos a gás natural porque não há postos para abastecer. Eu percebo que nós, enfim, que seja uma equação difícil, mas depois não há carros, não há postos porque não há carros, e não há carros porque não há postos. Portanto, alguém tem que pôr dinheiro no chão, literalmente, e avançar. Em relação às questões técnicas, enfim, passo a sua palavra aos restantes colegas.
É no mesmo sítio.
Que eu não percebi onde é.
Em relação a uma questão posta pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes e um tipo de deputado, Paulo Viegas, a questão do parqueamento. Pedi ao engenheiro Gregório Laranjo, quer dizer, a pessoa mais indicada para dar uma resposta.
Gregório Laranjo, boa tarde, Srs. Deputados. Deixa-me falar-vos de questões mais técnicas para responder a algumas questões vossas. Mas eu não posso desviar-me aqui do gás natural. Dou-vos Só para começar, dois exemplos. O Parlamento da Dinamarca acabou de aprovar, tem duas, não sei como é que se chama na Dinamarca, mas são duas leis. Isto pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver, como já vamos ver. Que nos edifícios, os edifícios novos, quando colocados quando construídos em locais novos, não há gás nem gasóleo. Mas os edifícios que estão construídos já em locais urbanizados, só podem, os equipamentos que podem ser substituídos, ou que têm que ser substituídos, só podem ser substituídos por equipamentos a gás. Isto é, privilegiar a utilização do gás em relação, por exemplo, ao combustível líquido. Não tenho nada contra os combustíveis líquidos, aliás, iniciei-me nos combustíveis líquidos, portanto, não tenho nada contra, é só para dar explicações. Hoje recebi da Associação Europeia a informação, que o Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, estamos a falar fora da Europa, existem já no interior do Estado 280 ou 285 postos e no grande Estado existe mais de 290. O que quer dizer para eles, e a informação relevante é esta, é que neste momento se podem fazer grandes percursos e, como sabem, para o gás natural, que não temos postos, os grandes percursos não se podem fazer, podem-se fazer grandes percursos não utilizando nem o etanol, como sabem, no Brasil se utiliza o etanol ou o gasóleo, com resultados de 56% de poupança. Esta é uma informação hoje da Associação Europeia. Terceira questão, para irmos às questões técnicas. Viram, ou leram, alguns senhores, tal como eu li, não há muito tempo, que os jornais noticiavam assim. Viatura, e trata-se de GPL, eu, como os senhores deputados são dos partidos que apresentaram os documentos aos quais tivemos acesso, também não vos quero deixar tristes e vou falar-vos exatamente disto também. Mas sempre em conjugação com o gás natural, que é aqui, como também devem entender, o interesse da nossa associação. Viatura a gás. Eu pergunto aos senhores deputados, quando é que leram no jornal que viatura a gasolina ou viatura a gasóleo explodiu? Isto, e já lá vamos, senhores deputados, em relação aos vossos projetos, falar de uma coisa que não é falada. Isto é um anátema sobre a utilização do gás. Não é o dístico. O dístico é uma primeira reação, porque o dístico também, no Decreto-Lei 137 de 2006, Decreto-Lei 137 de 2006, que se aplica ao gás natural, o seu artigo 13º também diz que os automóveis que utilizam GNC como combustível devem exibir de modo visível um dístico identificador. Também cá diz. Portanto, o problema é idêntico. Já lá vamos qual é um e qual é outro, porque é que um mete mais medo às pessoas do que outro. Isto também se pode explicar rapidamente. Portanto, este anátema cai sobre as viaturas a gás. E eu primeiro estive no GPL e agora estou em todos. Cria dificuldades de aceitação pelas próprias pessoas que dizem o que é gás é mau. Não é o dístico. Os senhores veem a comunicação social, escrita, falada, que quando há um acidente por aí, temos tido grandes acidentes, é gás. O gás é mau. O gás causa problemas. E isto é que temos que tirar. A nossa lei tem que ser capaz, produzida aqui na Assembleia da República, ou produzida pelo governo qualquer que ele seja, é que tem que tirar esta carga de cima do gás.
de cima do gás. Repara que, para além destas questões que os senhores têm nos vossos projetos, com as quais eu estou de acordo, é assim, existem outros problemas primeiros no GPL e que hão de existir no gás natural se nós não produzirmos uma lei equilibrada que resolve esses problemas. Por exemplo, como os senhores deputados sabem, estão aqui na Assembleia da República e todos os dias têm que tratar esse problema, a diretiva de serviços obriga hoje, e o Governo está a trazê-la à Assembleia da República, e eu sei disto porque a lei do gás está toda em mutação, toda, então, a das instalações, passa depois pelos postos de abastecimento, passa depois pela instalação de reservatórios, de GPL, portanto, está toda ela em mutação. A diretiva de serviços fala que os profissionais que tratam das transformações e das reparações, têm que estar abrangidos por essa diretiva. Ora, a portaria 982-91 trata efetivamente, isto é só para vos dar uma nota de como é que as coisas estão e que não é só o dístico, não é só o aparcamento, começa por aqui, que diz que os profissionais para fazer esta transformação, para fazerem a manutenção, atenção que não há empresas de manutenção e empresas de reparação e de transformação, a empresa é só uma. Se quiserem fazer mais, tenho que acabar, porque isto, como devem entender, isto não, tantos anos a utilizarmos o gás natural, tantos anos a utilizarmos o GPL, com legislação que tem estas lacunas, com certeza que é muito difícil, mas mesmo muito difícil dizê-lo. Nós temos aqui dois profissionais que vão ter que estar na diretiva dos serviços. E quero-vos dizer agora, só para terminar, não há perigo utilizar o gás natural em viaturas, nenhum perigo, antes pelo contrário, quer seja a gás natural, quer seja a gás a GPL. A diferença que existe entre um e outro, e terminava depois com essa informação técnica, a diferença que há entre um e outro é que o gás natural, como é mais, menos denso do que o ar, sobe, mas atenção, não se diga que como sobe, não tem perigo, e o GPL desce. Não é isso. Hoje, os componentes, os materiais e as formas de os associar são de tal forma seguras que este perigo deixou de existir. Tudo tem perigo. Tudo tem um perigo associado. Não vamos aqui dizer que não há perigo. Mas este aparcamento, hoje, com os novos materiais, com os novos dispositivos, é um perigo que não é inexistente, mas é um perigo muito, muito, muito reduzido. Portanto, daí que, antes de nós pensarmos, no meu entendimento, que o que leva à não utilização dos veículos a gás, em geral, e a GPL em particular, é o terem um dístico e não poderem aparcar, é certo que eles podem aparcar em determinadas condições, quando estão, e termino assim, quando estão equipados com esses dispositivos. É certo que nós temos em circulação viaturas que ainda não estão equipadas com esses dispositivos e que, portanto, não poderão aparcar da mesma maneira que os outros. Só para terminar, tudo isto precisa de ser feito em locais adequados e nós não os temos. Os locais adequados são oficinas que tenham um conjunto de regras e que obedeçam um conjunto de regras para que os perigos não existam. Por exemplo, não basta dizer, e eu já tenho ouvido dizer, que essas oficinas têm que ter uma ventilação natural de, em cima e em baixo. Todos os edifícios têm ventilação natural em cima e em baixo. Tudo isto é permeável. Mas quais são os caudais? Que caudais? Temos que fazer normas para isso. Eu faço parte de uma comissão técnica que criou agora uma subcomissão para tratar destes problemas inerentes. Desculpa não poder dar-vos mais informação técnica.
Eu sugeria até, naturalmente, apesar do tempo curto que ainda temos de vigência deste grupo de trabalho, que supostamente, em teoria, terá que apresentar as suas conclusões à Comissão de Economia e Obras Públicas até ao dia 6 de junho, penso que, apesar de tudo, estão à vontade, e lançamos até esse desafio, de nos fazerem chegar mais alguma reflexão do ponto de vista escrito, que nos ajude até ao dia 6, no sentido de podermos melhorar a proposta que temos em cima da mesa, porque, como digo, e formalmente, tudo resultou de um projeto de resolução e de um projeto de lei. Aquilo que, entretanto, os partidos da maioria entenderam foi apresentar um documento à discussão. Formalmente pode-se falar como documento de substituição, mas seria com o objetivo de que resulte daí um projeto conjunto que possa abarcar muitas dessas preocupações que aqui fizeram chegar. Eu posso só sistematizar, mas depois é algo que queremos ainda tentar aqui formalizar, mas fazer-vos chegar depois aquilo que é a nossa proposta, mas que passa pelo acesso à profissão dos técnicos que fazem essas verificações e essas validações técnicas, passa depois também por enviar para a portaria, que terá que sair rapidamente, aquilo que são as instalações onde fazem essas verificações e as certificações, e, portanto, procuramos dar essas respostas, seja do lado do GPL, seja do lado do gás natural, porque entendemos nós, como combustíveis alternativos que são, devem estar associados na solução legislativa que venha a ser implementada. E, portanto, tem havido esta nossa preocupação. Agora, acho que se nos quiserem enviar ainda contributos, penso que todos ficamos mais enriquecidos para a discussão que estamos a procurar levar a cabo. Tem que ser muito rápido.
É muito rapidíssimo. Ó, deputado, mas daquilo que eu percebi, existe de facto agora um documento, não sei se um documento conjunto, que esta... ainda não é conjunto. E, portanto... E, portanto, ainda não está em modo, que possamos trabalhar em cima desse documento, é isso?
Não, eu posso dar a informação que é uma proposta de projeto conjunto, se todos os partidos que têm feito parte do grupo de trabalho assim o entenderem. Uhum. E, portanto, é isso que está em cima da mesa para a discussão interna do grupo de trabalho.
Bem, é assim, formalmente, em termos de processo legislativo, existem o projeto de resolução e o projeto de lei do PS. O projeto de resolução do CDS e o projeto de lei, neste momento, do PS. O que o PSD e o CDS fizeram foi pedir para a baixa sem votação à Comissão. Portanto, dos nossos projetos, o que nós demos a nossa anuência para depois trabalharmos aqui em conjunto. O PSD e o CDS apresentaram-nos aqui no grupo de trabalho uma proposta, eventualmente uma proposta de substituição ao nosso projeto, que só poderá ser assim entendida em termos legislativos, mas não quer dizer que não esteja ainda passível de ser trabalhada pelos contributos quer dos outros grupos parlamentares, o PCP, o PS. Portanto, eu não digo que ainda não é a nossa proposta, é a proposta dos contributos do PSD e do CDS. O que eu sugeri, até porque como abarca outras áreas que as propostas, e portanto nós demos anuência a que pudéssemos analisar este documento, o que eu sugeri, para no fundo também agilizarmos este processo e para termos também os contributos até das entidades que nós estamos a ouvir, é que pudesse ser enviado às entidades que chamamos aqui este documento para se poderem pronunciar sobre este documento que também está na mesa em termos de grupo de trabalho, não formalmente em termos de documentos se procurarem na comissão, mas em termos de, digamos, de draft de trabalho, e poderá, e é isso que o senhor deputado coordenador Matias estava a dizer, que lhes iria facultar esse documento para os senhores depois poderem enviar aqui ao grupo de trabalho os vossos contributos nessa matéria, porque nós também o que queremos é produzir a melhor legislação possível. De qualquer das formas, também gostaria de dizer, mesmo sobre aquilo que referiu nas outras matérias, e sobre a legislação que estava a querer abordar, se nos quiserem fazer chegar essas propostas de alteração à legislação que refere, também, ou agora ou mais tarde, nós poderemos debruçar-nos em termos dos nossos próprios grupos parlamentares numa outra ocasião sobre essa matéria. Honesta, pronto.
Não, se me permite só acrescentar aqui a informação, porque realmente tem sido este o trâmite do grupo de trabalho. Aquilo que nós já temos falado informalmente, mas que, se todos concordarem, eu iria formalizar ainda hoje, porque já pedi aos serviços que me dessem os e-mails das quatro entidades que vão participar neste conjunto de audições, é que eu iria remeter aquilo que foi o nosso projeto de substituição para resultar num eventual projeto conjunto. Como digo, vai abarcar todas estas áreas que, no nosso entender, e agora, saindo da pele de coordenador deste grupo de trabalho, penso eu, traz para a construção legislativa o gás natural, traz também a questão do acesso à profissão e encaminha para as portarias que devem ser rapidamente depois apresentadas pelo Governo a questão dos acessos à profissão, dos acessos e do tipo de instalações, de quem faz esse tipo de verificação e certificação técnica, bem como faz aqui um entroncar daquilo que é a utilização dos dísticos ou dos não dísticos, que neste caso passa por uma reformulação daquilo que é a existência, sim, de um selo de verificação do cumprimento das normas técnicas, que é aquilo que é o nosso entendimento e que tem sido também corroborado de alguma maneira por algumas das entidades que já ouvimos, mas que visa acabar com aquele princípio de discriminação visual, quase, digamos assim, e um estigma visual, que é ter um autocolante ou uma chapa que, no caso, pode desincentivar a utilização desse combustível alternativo. E, portanto, a nossa proposta visa dotar aqui alguma coerência e acrescentar o gás natural, e daí estarmos nesta fase. Agora, realmente não é ainda um projeto conjunto, porque ainda não está consensualizado como tal, e neste momento é apenas um projeto de substituição apresentado pelo PSD e pelo CDS. Mas, se todos depois concordarem, eu ainda hoje remeto para todas as entidades, para caso entendam e desejem, poderem acrescentar alguma reflexão, crítica ou proposta.
Só muito rapidamente dizer uma coisa. Sr. Deputado, avançou-se àquilo que eu ia dizer. A associação está ao vosso dispor, porque temos efetivamente não só, enfim, experiência, alguma experiência na própria associação, mas também porque somos, como disse o Dr. Jorge Figueiredo, temos ligação com a Natural Gas Vehicle Association na Europa e no mundo inteiro. De qualquer das formas, só para finalizar e dizer a questão da segurança. A segurança do gás natural tem realmente que ver com uma situação que, por exemplo, a polícia italiana usa maioritariamente veículos a gás natural. Ora bem, enquanto um depósito a gasolina é possível de ser furado, quer dizer, com uma fisga, passo o termo, que uma G3 não fura um depósito de gás natural. Muito obrigado.
Muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade. Foram certamente muito úteis. Muito obrigado.